Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 6 de setembro de 2023, às 17 horas, um pouco mais cedo hoje. A gente vai falar com vocês sobre o TRBL11, né? O Telos Rio Bravo Logística. Bom, a gente abriu um box de perguntas para que a gente pudesse coletar algumas das dúvidas que vocês nos mandam sempre nas redes sociais, mas aproveitamos para responder essas perguntas de uma maneira mais fluida. Preparamos alguns slides, até agradeço todo o time aqui que nos ajuda na preparação desse conteúdo. Então, a gente vai responder para vocês naturalmente, gradativamente, ao passo que os slides vão sendo apresentados. Curiosamente, alguns fundos não conheciam, algumas pessoas não conheciam esse fundo. Que interessante, né? Na verdade, esse fundo existe lá desde 2012, uma parceria com a SDI, né? Junto da XP, que tinha a originação ali do fundo, do ativo que hoje, inclusive, está sendo vendido, né? Duque de Caxias, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, esse foi o nascimento desse fundo há mais de 10 anos atrás. E, recentemente, foi fortalecida essa parceria entre Rio Bravo e Telos, né? Já há alguns anos, a Rio Bravo já tinha assumido a gestão do fundo e de alguns meses para cá, essa parceria foi definitivamente consolidada até com a mudança do ticker, que agora é TRBL11, tá bom? O antigo SDU11, agora TRBL11, consolidando essa parceria entre Rio Bravo e Telos. Então, lembrando, tá? Não é um fundo novo, não é um case novo aqui, já pelo contrário, esse fundo já existe há mais de 10 anos, mas com essa gestão nova agora, né? Lembrando assim, é um novo entre aspas, tá? Já, na verdade, essa gestão já está há alguns anos também, mas eu acho que a troca do ticker consolida definitivamente essa parceria, essa cogestão junto com a Rio Bravo entre Telos, tá bom? Bom, antes disso, eu quero lembrar a todos vocês, evento gratuito, seu ingresso descomplicado para a Bolsa de Valores, você entender como é que é essa dinâmica de renda mensal, o link está na descrição aqui do vídeo, então participe, garanta seu ingresso aí gratuitamente, um evento gratuito, tá bom? O ingresso descomplicado para a Bolsa de Valores. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Como eu disse, a ideia aqui é que a gente vá tirando as dúvidas de vocês naturalmente. Deixa só eu tirar este banner aqui para que a gente possa fluir melhor com os nossos slides. Então, vamos lá. Primeiro, é um fundo de 612 milhões, 63 mil cotistas, uma liquidez diária de 800 mil reais, são 5 imóveis, uma BL total de quase 320 mil metros quadrados e uma vacância residual de 0,6. Então aqui a gente já traz também algumas das dúvidas, as pessoas querendo entender um pouquinho melhor como é que estava a vacância do fundo, é uma vacância hoje residual, né? A gente nem considera uma vacância significativa inferior a 1%, então é uma vacância residual. Lembrando que os dados foram coletados aí do relatório gerencial último disponível aí no Status Invest, com base no fechamento de mercado, os dados que a gente vai apresentar aqui, com base no fechamento de mercado de 4 de setembro de 2023. Com relação à base de cotistas, o fundo ele veio crescendo os seus investidores, a quantidade de investidores ali desde 2019, foi uma mudança significativa de patamar, saiu ali de 5.400 investidores para quase 66 mil investidores aí até o final do ano passado. Porém, nesse semestre, ele perdeu um pouquinho de cotistas, aí cerca de 3 mil investidores. Muito possivelmente, inclusive é um dos temas que a gente vai abordar, por uma questão aí da renda, né, que já tinha assim, um desenho, uma expectativa de que a renda poderia diminuir. Então, possivelmente, alguns investidores optaram por sair do fundo, mas, conforme a gente vai até pontuar aqui, tem alguns ganhos de capital para serem reconhecidos, algumas outras coisas para acontecer no fundo aí pelos próximos meses. Então, muito possivelmente, você pode ganhar tração de novo. Aqui é só apenas uma expectativa, não dá para a gente saber se realmente isso vai acontecer. Lembrando que o mercado saiu também aí de 200 mil investidores para 2 milhões e 200. O fundo cresceu nessa mesma magnitude também, né? Praticamente 10 vezes, aí saiu de 5 mil para 66, até mais do que 10 vezes, e perdeu um pouquinho aí nessa reta final, o que é relativamente natural em alguns fundos, não tem nada de errado nisso não. Com relação ao retorno, o fundo vinha muito bem ali até 2019, quando veio a pandemia, e de lá para cá, de fato, ele teve um pouco mais de dificuldade de retomar aí acima do benchmark de IPCA mais 6, que é um benchmark que a gente sempre gosta aqui de olhar. Mas se vocês observarem, dentro do retorno total, o fundo vem entregando acima do 100% do CDI, acima do IFIX e acima do próprio IPCA. O benchmark IPCA mais 6 é um benchmark bastante ousado, né? alguns fundos de fato não conseguem chegar até ele. Nesse caso especificamente aqui, a minha leitura é de que a gente precisa agora desse novo ciclo do fundo, de desinvestimento, de gestão ativa, de redução de alavancagem, de melhora do ponto de vista de portfólio, como a gente já está vendo a vacância caminhando para zero. O fundo teve que passar por várias reformas em ativos, vários investimentos foram feitos, aquisições com alavancagem. Então, vários desafios foram superados e o fundo agora, na minha leitura, ele entra num novo ciclo. Então, é natural que o fundo possa buscar esse IPCA mais 6 ao longo dos próximos meses. Veja, isso não é no curtíssimo prazo, é ao longo dos próximos meses, considerando esse próximo ciclo do fundo, que deve ir ali até 2025, 2026. Então, eu diria até pelos próximos anos, tá? Entre aí, são a quantidade de cotistas. É apenas uma expectativa, não dá para dizer que vai acontecer, mas existe essa possibilidade sim, tá bom? Como a gente sempre gosta de falar para vocês, é muito diferente você ver o fundo imobiliário com e sem reinvestimento, né? Então, a linha vermelha mostra o tanto que o fundo entrega resultado a partir do momento que você considera o reinvestimento dos seus rendimentos. Então, é muito importante que você tenha sempre a premissa de reinvestir os seus dividendos em fundos imobiliários. Claro, num dado momento da fase da sua vida, você vai, então, fruir desses rendimentos. Aí é uma outra situação, você já não vai ter mais tanta expectativa, assim, de valorização de patrimônio, até porque você vai usufruir dos rendimentos. Então, a ideia vai ser essa mesma, né? Ter uma carteira previdenciária. Do ponto de vista de liquidez, o fundo cresceu muito a liquidez ali em 2020, né? Chegou a bater uma liquidez ali de 6 milhões de reais, bastante fora da curva, mas hoje ele está muito próximo da sua média, que é de cerca de 770 mil reais. Próximo de 800 mil, conforme até pontuamos aí nos primeiros slides aqui do fundo, tá bom? Então, liquidez subiu bastante, agora ela se acomodou desses últimos 2 anos para cá. Do ponto de vista de histórico de valor patrimonial, o fundo ele está mais ou menos ali dentro da média, tá? A média do valor patrimonial é de 97,09 e hoje ele está 95,71, um pouco abaixo da média, muito em função também de reavaliações patrimoniais que devem começar a vir de maneira mais positiva com esse ciclo de baixa de juros, e também porque agora a alavancagem vai ficar melhor equacionada dentro do fundo, então é natural que você possa também ter uma retomada do valor patrimonial para as médias ou até acima das médias, conforme a gente viu ali em 2013 até 2015, depois em 2020 até 2022, tá bom? Que seria acima dessa linha azul. Barone, você está me dizendo que isso vai acontecer? Não, eu estou dizendo que isso é possível que aconteça. Então, estamos tentando aqui trabalhar com possibilidades, né? Então, me parece razoável pensar nesta possibilidade. Do ponto de vista de PVP histórico, né? O fundo já chegou a negociar com desconto de 0,57, mas também já negociou 1,62, né? Teve um pico ali entre 2019 e 2020. A média é 0,95 e hoje ele está com um pouco de ágio, 1,04. De novo, né? A média é negociar com um pouco de desconto, hoje ele está negociando com um pouco de ágio. Talvez o mercado já começou a fazer essa leitura de que eu estou trazendo para vocês, de que o fundo está entrando num novo ciclo e vocês vão entender isso já já. Inclusive, foi uma das perguntas aqui mais recorrentes aí sobre essa questão, né? Da gestão ativa do fundo que foi recém-anunciada. Do ponto de vista de dividend yield, o fundo já teve dividendo baixo, já teve dividendo muito alto e hoje ele está perto da média, que se você olhar na perspectiva de um fundo de logística, um fundo que tem uma certa segurança contratual, né, que é a média perto de 9, e hoje ele está aí 9,7. E parece bastante razoável também, quando eu digo razoável, aqui é um entre aspas, eu digo no sentido positivo, né, bastante positivo de que você tem um yield atrativo e competitivo frente aos seus pares de mercado, tá bom? Falando um pouquinho de spread de NTNB, o spread também já teve muito baixo, já teve muito alto, até alto demais, mas a média, o mercado sempre colocou um pouco mais de prêmio de risco no SDIL hoje TRBL, né? 3,49 normalmente é um spread um pouco acima dos logísticos mais tradicionais. E hoje ele está negociando com spread de 4,43, o que denota, combinando a histórico PVP, combinando o dividend yield, combinando este gráfico, mostra que o fundo está em condições interessantes, no geral, de mercado, tá bom? Lembrando que não é nenhum tipo aqui de recomendação para vocês, é só tentando trazer um pouco do panorama do fundo atualmente. Ponto de vista de rendimentos, tá? Ele já distribuiu mais no passado, teve seus desafios ali em 2016, quando começou a abrir vacância, depois o fundo mudou de gestora, começou a fazer reformas, renovar portfólio, aquisições, aí teve a pandemia, todos aqueles arranjos, e depois ele reencontrou o seu caminho aí de crescimento dos rendimentos, e agora teve uma queda nos rendimentos, e vocês vão entender por isso daqui a pouquinho. Mas hoje ele está distribuindo acima da sua média histórica de 0,67. Claro, poderia ter sido melhor, alguns outros fundos de logística conseguiram resultados melhores, sim, justamente porque são fundos que têm mais musculatura, mais robustez. O TRBL está começando a buscar isso agora, tentou um primeiro movimento, mas depois teve a queda nas cotações, agora a queda nos rendimentos, mas a gente entende que o caminho dele possa ser mais em linha com seus pares, de voltar a crescer o portfólio em algum momento, até porque o fundo está negociando com ágio, pode em algum momento vir emissões, pode voltar a crescer, tem as vendas que vão reduzir a alavancagem, vai dar um pouco mais assim, de tranquilidade para os investidores. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. E esse gráfico, essa planilha aí, ela é muito importante, ela foi extraída do relatório gerencial. Isso que está em vermelho mostra uma das perguntas aqui que mais chegaram para a gente. Por que que os rendimentos caíram? Porque se você olhar, ó, a despesa do CRI, né? Despesa de CRI, que é uma despesa financeira, que é justamente em função da alavancagem. Veja que até abril de 23 não transitava esta despesa financeira. Então o fundo tinha um resultado muito mais consistente. E de maio para cá, o fundo passou a ter uma despesa financeira na faixa de 1 milhão e 300, quase 1 milhão e 400, né? Em alguns, em julho, foi para 1 milhão e 400, e com isso fez com que o rendimento por cota fosse diminuído. Ainda tem 15 centavos de reservas acumuladas, mas em algum momento aí o fundo vai começar a reconhecer ganho de capital e aí sim ele vai poder dar mais consistência nessa distribuição, tá certo? Mas o motivo da queda, conforme vocês perguntaram, é justamente esse. Não mudou nada assim, no macro do fundo não mudou nada. O que mudou é que você tinha uma alavancagem que foi feita e tinha carência, né? E essa carência terminou, e ao terminar essa carência, o fundo passou, então, a ter essa despesa, a incorrer nessa despesa financeira, tá? Seguindo aqui em frente, aqui é só um desdobramento um pouquinho mais detalhado, né, dessas despesas. Então, a despesa do CRI aí praticamente 2/3 é a despesa desse CRI. Aí você tem a despesa de administração, taxa de administração e gestão e outras despesas gerais. Mas veja que o que realmente impactou foram as despesas financeiras com esse CRI de 2/3 aí do capital. Em termos de portfólio, como eu disse lá no primeiro slide, o fundo tem 5 imóveis, sendo 2 deles no estado de São Paulo, 2 deles no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais, né? Mais especificamente em Contagem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, ó. Esse slide aí, ele mostra muito bem aonde estão esses imóveis. Então, indiscutivelmente, o Centro Logística Contagem é o mais relevante do portfólio, aí com 37,3% das receitas locado para os Correios. A gente vai até falar isso daqui a pouco, num contrato atípico, né? Enfim, o fundo é dono de 100% desse imóvel, está 100% ocupado, então é um ativo mais importante. O segundo ativo mais importante é o ativo One Park, que também foi totalmente remodelado, bastante investimento foi feito ali, em Ribeirão Pires, principal locatário ali, a Braskem, e esse imóvel representa 24,6% das receitas. O segundo imóvel mais importante é o Internacional Business Park, em termos de ABL, mas em termos de receita é o multimodal Duque de Caxias, que um é do ladinho do outro, e vocês vão ver uma imagem daqui a pouco em que isso vai ficar mais claro. Esses dois imóveis, inclusive, vão passar por uma venda, né? E a gente vai entender isso daqui a pouquinho, mas eu queria só fazer uma observação aqui, dizendo que o Galpão Guarulhos também foi totalmente remodelado. Então, veja os desafios, e aí justifica um pouco das quedas dos rendimentos no passado, dos desafios que o fundo teve, dos investimentos que o fundo teve para conseguir aí ajustar o seu portfólio. Tá? Como eu disse, em termos de locatários, os três principais locatários Correios, com 37% das receitas, BR Foods, com 24% e Braskem com 16% das receitas. Aqui tem outros dados, o fundo tem aluguel ainda em GPM, aluguel IPCA, lembrando que normalmente os contratos só corrigem quando tem variação positiva, então isso é bom por um lado porque não tem redução, mas é ruim por outro porque você acaba também não tendo aumento, né? E hoje o fundo ele é bem dividido entre típico e atípico, praticamente aí meio a meio, né? Um pouquinho mais de contrato típico de 52%. Em termos setoriais, ele tem quase 40% em e-commerce, né, o que é bem interessante aí para o atual momento. E aí entra agora um fato relevante que foi publicado bem recentemente, e aqui agora já começa a mudar o perfil do fundo, porque ele assinou um compromisso de venda dos dois ativos, e sendo que esse primeiro, esse multimodal Duque de Caxias aí, da imagem, é o original, é o S-Deal, ele nasceu com este imóvel aí em Duque de Caxias, e lá no fundo, vocês estão vendo lá em destaque amarelo, é o International Business Park, que é um grudadinho no outro, mas esse International Business Park, ele é um imóvel, que é praticamente um terreno, né? Ele basicamente serve como estacionamento para os caminhões, e veja, você acaba tendo um grande complexo logístico. E a transação, ela é interessante porque ela tem um volume grande, 246 milhões, né? Você vê que um fundo de 600 milhões está vendendo 246 milhões, é bastante significativo. Então, são dois imóveis, eu vou até voltar o slide aqui, ó. São dois imóveis, né, que juntos representam quase 30% da receita contratada do fundo. Em termos de ABL, ó, 44 mais 52, você tem aí 96, né, 96, 97 mil metros quadrados, é bastante significativa aí a área que está sendo desinvestida, né, que está sendo vendida. Essa transação de 246 milhões, muita gente perguntou sobre ela, então vamos lá, o valor da transação é esse, vai ser pago um sinal de 44 milhões, que é 18%, depois a segunda parcela, no primeiro dia subsequente ali no semestre, que é 35 milhões, e quatro parcelas também subsequentes semestrais de 41,51 milhões de reais, todas elas corrigidas por uma taxa bem interessante, CDI mais 2. Isso deixa o capital bem remunerado aí ao longo do tempo. Então, até, olha, se você fizer uma conta simples, você vai perceber que até 2026, esse fundo vai ter muito ganho de capital para ser reconhecido e transitado pelo caixa. Consequentemente, um lucro total estimado pode sofrer alterações de R$10 por cota, R$10,05. É muito rendimento por cota, destrava um valor importante para o fundo, por isso agora que vocês vão entender, desde o meu primeiro minuto aqui, que na minha leitura, o TRBL, né, o antigo S-Deal, está entrando num novo momento, num novo ciclo de vida aí do fundo. Vamos ver se realmente essas premissas vão se confirmar, se todos esses negócios vão avançar, né? Mas, Baroni, o que a gestão vai fazer com os recursos em caixa? Bom, eu acho que aí tem alternativas, né? Tem opcionalidades que podem ser feitas. Uma delas passa em redução de alavancagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas só para fechar aqui, em termos de contrato, o fundo está bastante elástico, né? Tem um prazo médio de 7,5 anos, é bastante. Então, a maioria dos contratos, mais de 2/3 dos contratos vencem, quase 2/3 dos contratos vencem depois de 2030. Então, isso dá bastante conforto para o fundo. E quando você olha aqui no imóvel de contagem, né, que é o principal, que é do Correios, ele vence só em 2034. O outro ativo agora que deve passar por alguma negociação, né, é o da Braskem, que vence agora em 2023, e da BR Foods, ele vai ser vendido. Então, isso tende a trazer novos contratos para o fundo também, enfim, isso pode até melhorar o prazo médio contratual, vamos ver. O que vai acontecer, vamos voltar aqui, me permita voltar, o que vai acontecer é que o portfólio vai ficar pequenininho, né? Então, assim, ele vende 2 de 5 imóveis, que é o multimodal Duque de Caxias International Business Park, e sobram outros 3. Então, você vê que quando comparamos com seus pares, o TRBL vai ficar um fundo menor. Isso quer dizer que ele vai ser pior? Não necessariamente, ele só vai perder um pouco deste apelo, né, de portfólio. Ele vai ter que reconstruir o seu portfólio, desconcentrar as receitas da Braskem e dos Correios, né, porque da BR Foods já vai ser naturalmente desconcentrada, justamente porque vai ser vendida, né? Mas você vai ter uma concentração em 2 locatários, então a gestão, aí de novo, Rio Bravo e Telos, vão ter que trabalhar agora para voltar a crescer o portfólio, trazer novos imóveis, reduzir a alavancagem do fundo para que possa ganhar mais confiança também do mercado e seguir em linha com isso que eu acabei de falar para vocês e que esse valor passe a ser definitivamente reconhecido pelos cotistas, né? O trabalho da gestão vem sendo muito bom do ponto de vista de locação. Então, como eu disse para vocês, a locação veio lá de 8%, né? Lá em 2021. E hoje está praticamente zero, né? 0,6 é uma vacância residual, como eu disse para vocês. Então, isso mostra que a gestão e a cogestão aí dos dois players de mercado tem funcionado muito bem e diminuído a vacância do fundo. Aqui entra a outra parte da pergunta que muita gente fez para a gente, a alavancagem. É uma relação de alavancagem relativamente alta, né? 30% a relação da dívida com o patrimônio líquido, é bastante coisa. Duas operações, uma série, a série 1, CDI mais 2, a série 2, IPCA mais 7,12, é um custo também significativamente alto. E, ao que parece, boa parte dos recursos poderão ser usados para reduzir a alavancagem. Aí, eu queria até fazer aqui um elogio à gestão em trazer esse cronograma de amortização. É algo que a gente pede para os gestores. Alguns gestores já têm se sensibilizado e trazido essa informação, mas é algo que seria importante que todos os gestores passassem a mostrar, que é o cronograma de amortização de principal. O que isso quer dizer? Você vai olhar para o fundo e vai falar assim, olha, 2023 está em carência, não tem nada para pagar. Em 2024, 5,8 milhões. Super tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Hoje o fundo tem aí 7, 8 milhões em caixa, mas ele vai receber esse valor aqui, ó, de 44 milhões a título de sinal. E logo no primeiro semestre de 24, ele deve receber mais 35 milhões. O que ele vai fazer? Bom, aí que a gente vai ter que esperar. Aí eu não consigo responder para vocês. Ele não tem uma necessidade de caixa para 2024, então ele está bastante tranquilo com relação a isso. Mas será que o fundo vai conseguir comprar outro imóvel? Porque aí vai ser que ser um imóvel de menor valor, né? Porque vai ter um caixa ali, fazendo uma conta rápida aqui, próximo a 100 milhões de reais no curto prazo. Você vai distribuir um pouco de ganho de capital, então vai ter alguma coisa ali entre 80 e 90 milhões de reais. Eu estou falando em grandes números, tá? De curto prazo para ser usado. Será que ele vai fazer uma outra aquisição? Será que ele vai fazer uma aquisição também parcelada, né, com essas obrigações a pagar? Será que ele vai pré-pagar a alavancagem, que é as obrigações aí, principalmente de 2025? Não é possível a gente ter essa resposta agora tão direta para vocês. A gente tem que esperar um pouquinho mais as coisas acontecerem. Mas, se vocês olham, o risco maior do fundo está concentrado em 2025. Então, o que precisa acontecer? Se você olhar aqui, essas parcelas que vão transitar no caixa, né, de 41,51 milhões de reais, na minha leitura, elas são suficientes para pagar esse principal aqui de 2025. No mais, está bem equacionado, são valores relativamente baixos para o porte do fundo. Então, o ponto de atenção está em 2025. Baroni, como é que vai ficar a renda? Difícil saber, porque ele vai perder a receita dos dois ativos. Por outro lado, ele pode acelerar um pouco desse pré-pagamento para conseguir equacionar melhor a estrutura de capital do fundo e reduzir a alavancagem. Não dá para saber. Mas, com um ganho de capital de R$ 10 por cota, né, estimado, eu acho que a gestão vai conseguir trabalhar tranquilamente entre os semestres, acomodar esses fluxos de caixa entre os semestres, para que ele possa ter tempo suficiente para se organizar e aí voltar a crescer o fundo de maneira mais ordenada, tranquila, fazendo emissões tranquilamente, né, ou mesmo comprando outros imóveis com os recursos que forem fluindo para o caixa. Então, a minha leitura é essa, que o fundo vai entrar numa fase em que o gestor, né, o cogestor, o gestor, vão ter tempo suficiente para estabelecer um novo plano de crescimento para o TRBL11, tá certo? Bom, mais uma vez, quero lembrar a todos vocês que está aqui disponível no link da descrição um evento gratuito, seu ingresso descomplicado para a Bolsa de Valores, link na descrição, que vocês possam acessar aqui e entenderem melhor como é que vai funcionar essa dinâmica do evento. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que eu procurei aqui sinteticamente responder os principais questionamentos que chegaram para a gente aqui, né, e os slides eles fluíram bem justamente para que as respostas fossem dadas. Obviamente, o fundo vai entrar num novo momento, tá? Vai ser uma nova fase do fundo agora, com essa venda desses dois imóveis. Por outro lado, dá aquela sensação de que você vai ter agora uma concentração maior em ativos, tanto no Correios, né, quanto também na locação ali da Braskem, né, no ativo em Ribeirão Pires. Mas, por outro lado também, né, a gestão unificada entre Telos e Rio Bravo vai ter a oportunidade de recriar as premissas aí do fundo para esse próximo ciclo que se avizinha, tá bom? Espero ter esclarecido, espero ter tirado as dúvidas, as principais dúvidas de todos vocês. No mais, um grande abraço, um bom feriado, um bom descanso e até a próxima. Valeu!